O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: antes de mandar o meu dinheiro a um futebolista robô. Estes não têm, não sei se vocês estão a par disto, mas isto não tem sido um tempo, numa altura animada para o futebol na China.
Não tem?
Não. Basicamente o público chinês está desinteressado do futebol.
É pá, impressionante.
E era isto que eu tinha para vos dizer hoje.
Pois, obrigado
por essa reflexão.
Tu acompanhas o futebol em vários países do mundo,
sim,
não é?
Sim, claro.
E tens notado.
E na China aquilo está fraco. Está fraco.
Mas há razões, Marco, há razões.
Estão desinteressados, chatearam-se, estão aborrecidos. Pelo menos até agora, porque a questão é que o que voltou recentemente a interessar os chineses no futebol foram robôs. Atenção, esta maneira de dizer a palavra robô persegue-me para a vida, desde que no início dos anos 80 ouvi o dono de uma loja de brinquedos em Benfica dizer-me, enquanto eu cobiçava uma figurinha do lendário R2-D2 de Star Wars, ele disse-me: então queres um robô? Epá, a verdade, eu prefiro até a maneira como robô soa, porque sai mais fluido, não é, do que robô. Mas se calhar para as pessoas perceberem, e também para eu não ser parvo, talvez seja melhor usar robô. Mas sim, os robôs voltaram a interessar os chineses em futebol, porque agora estão em alta partidas de futebol entre robôs. E para que haja já um complemento visual para quem puder ir consultar, eu estou a partilhar neste momento no meu Instagram precisamente imagens de futebol de robôs. Se puderem ir ao meu Instagram, Nuno Marco.
Mas eles não correm. Eles só andam.
Sim.
Mas conheço algumas equipas assim também.
Exato. Isto, atenção, tem algumas diferenças em relação ao futebol humano, para lá dos jogadores. Os jogos de futebol entre robôs são 3 contra 3.
O futebol
3.
Humano é outra coisa.
Ah, pois não, claro, eu queria dizer futebol com pessoas. Humano, futebol com pessoas. Pois. Futebol humano é aquele que não
era
tem bola.
Era grande ilusão das aulas de ginástica. Vamos então fazer futebol humano.
Claro,
então,
já com claro, a bola, claro. Quando os mais velhos roubavam a nossa bola. Ou então a mandavam para o apinhal.
Que desilusão.
Mas continua, não?
Os jogos de futebol entre robôs são 3 contra 3 em campos muito pequenos. E ao ver vídeos como este que eu pus agora de partidos de futebol entre robôs,
um correu em caiu.
É fácil perceber, porque os robôs mexem-se devagarinho e vê-los num campo de tamanho normal era capaz de ser a coisa mais aborrecida do universo.
E eles estão assim, desorientados.
Está tudo mais concentrado.
Vão crescer de maca.
Eu tenho que vos confessar que eu adorei ver, e não só adorei ver, como adorava que os grandes clubes nacionais pensassem seriamente a ter um departamento de robótica, porque eu adorava ver robôs do Benfica, do Sporting e do Porto. Adorava. Mas lá está. As partidas só funcionam porque o campo é pequeno. E é hilariante. É hilariante. Convém sublinhar isto. Os robôs não estão a ser telecomandados por humanos. Isso foi chão que já deu uvas, não. Estes robôs funcionam 100% a inteligência artificial. Portanto, eles tratam deles entre as quatro linhas. Traçam estratégias, marcam os golos e até cometem faltas. No vídeo... Lá está, no vídeo um deles sai de maca.
Sai de maca.
Mas um deles sai de
mas
maca.
Também é certo que ninguém lhe tocou.
Não, é isso. Ninguém lhe tocou. Ele já está muito humanizado.
Ele simplesmente tomba no chão sem ninguém à volta.
Está a simular uma lesão.
Ele põe um pé mal.
Não, ele tentou correr.
Ele tentou correr e caiu.
Tentou correr, porque todos andam a uma velocidade estável, não é? E de repente há aquele que diz: é baixo, chega disto.
Sim.
Ele quis se libertar, não é? Nos partilho de ser robô e futebolista ao mesmo tempo. A maneira como eles jogam é espetacular, porque eu gostei muito, porque eles parecem eu. Para já não correm, não é? Andam com cuidado. São 6 figuras com forma humanoide, têm bracinhos, têm perninhas, têm cabeça e andam ali quase como se estivessem continuamente a dizer: ui, 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 ui. Que é basicamente como eu atravesso a vida.
É esse o estado de espírito deles, não é?
É, e o meu também. Eu passo os dias assim: ui, 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 ui.
Tu és ótimo a olhar para objetos de animais e identificar o estado de espírito.
Perceber o que é que vem na cabeça.
Já
é?
Fazes isso com pombos.
Sim, os pombos têm sempre aquele ar de quê?
Quê? E chihuahuas.
Os chihuahuas, isto não é.
Não
é. Bom, na reportagem que eu vi, um dos mentores, que é esta reportagem que eu publiquei agora, um dos mentores do futebol de robôs diz que o plano, que é um senhor, ok, não é um robô, o mentor, okay. Não, é um homem. Ele diz que o plano é um dia ser possível uma partida homens contra robôs, mas o senhor diz: primeiro temos de assegurar que os robôs são seguros. Eu não sei bem o que é que ele diz com isto, mas eu fiquei com a imagem na cabeça de que uma falta de um robô contra um ser humano
pode matar,
envolve um raio a sair-lhe dos olhos e a desintegrar um jogador adversário. Mas o tipo diz que quer que os robôs futebolistas se tornem embaixadores da ideia de que um robô é amigo e não é perigoso.
E pode começar por reduzir o tamanho dos pés.
Os pés são grandes, enormes. São grandes. Mas lá está, a ver pelo vídeo, eu acho que eles parecem perigosos só para eles próprios, não é? Porque o robô que sai dali de maca sai porque lá está, decide correr mais depressa sem ter destreza física para isso. Principalmente tem a ver com o tamanho dos pés. Vai de trombas ao chão, claro. Trombas mecânicas. Mas estou fascinado com o futebol de robôs e vejam no meu Instagram o vídeo, já lá está. Epá, é muito giro. É muito giro mesmo. Ontem à noite, uma senhora deixou um desabafo no Reddit do Homem que Mordeu o Cão que eu achei interessante trazer a este fórum. Porque isto é um fórum, trata-se de um fórum.
Estou farto de dizer isto, não me ouvem.
O título era muito sugestivo. Era Como Deixar de Crer na Humanidade, escreveu a senhora. E é incrível como esta senhora ainda acreditava na humanidade até isto acontecer. Eu não sabia que ainda havia pessoas a crer na humanidade. Eu já larguei isso há muito, mas eis o que aconteceu a esta senhora. Ela assina no Reddit estupidamente crente. Sim, sim, também já fui, mas esse comboio já partiu. E quando eu digo já partiu, não quer dizer que foi para outra estação. Partiu mesmo, partiu-se todo, que é de uma ponta altíssima. O meu comboio já não vai para lá nenhum. Está debaixo do mar. Mas vamos ver então o que destruiu a fé na humanidade por parte desta senhora. Diz ela: sou uma mãe sobrecarregada, tenho 37 anos e decidi fazer uma massagem de lifting facial. Não sei se alguém fez isso aqui.
Nunca fiz esse lifting.
Eu acho que a Joana Azevedo fez isso.
E é agradável, não é?
Ela levou
de lá contente.
Uma tareia.
Esta senhora diz: estava estressada dos dois trabalhos, faculdade, casa, bebê. Decidi dar-me ao luxo de fazer uma massagem. Tudo certo, foi maravilhosa. Acho que ressonei e tudo. Eu sou deste clube, eu nunca fiz um lifting, mas no salão de cabeleireiro onde eu corto o cabelo, eu já falei disso aqui, eles têm uma massagem barra lavagem, uma massagem, é uma coisa no couro cabeludo, ao som de música relaxante, em que eu vou para outros sítios.
Ai, isso é maravilhoso.
Eu dou por mim a ressonar numa sala que normalmente está cheia de senhoras a lavar a cabeça, e de repente há um sujeito na última cadeira que está. Ah, mas aquilo é vida e aquilo vale cada tostão.
Tens que reservar o salão só para ti.
Epá, eu adoro fazer uma daquelas todos os dias.
É maravilhoso, eu também adoro.
É incrível, incrível. Portanto, esta mãe teve um momento para ela, ficou feliz, ela que ainda acreditava na humanidade. Diz ela: adorei, bebi um chá, fui pagar. A senhora, muito simpática, perguntou-me se eu queria pagar com cartão. Eu disse que não era preciso, pagava através daquela app que transfere para o número do telemóvel que começa por M e acaba em B-Way. Eu acho que ela se refere ao MBWay.
É possível, é?
É possível, não é? Diz ela: a senhora passou-me o número, fiz a transferência, 40 euros, posei a chávena e quando ia para sair, a senhora diz: peço desculpa, mas não recebi, deve ser a internet. Eu sorri, diz ela, e disse que já tinha enviado. Fui até à aplicação conferir e terror. Eu tinha trocado o último número do telemóvel da senhora, um 5 por um 8, com um nó no estômago, na verdade na conta bancária. Paguei novamente e disse que ia enviar uma mensagem para o outro número a pedir o reembolso e que a pessoa certamente iria devolver. Lá está a crença na humanidade, não é? Um à parte, diz ela, nessa aplicação conseguimos ver o nome completo do titular para quem transferimos. Eu não sabia, agora sei, diz ela. Mandei mensagem, nenhuma resposta. Liguei, chamada recusada. Mandei mensagem no WhatsApp, a foto do contacto sumiu. Pedi pela aplicação, pedi dinheiro recusado. Ou seja, aparentemente alguém recebeu 40 euros desta senhora, começou a ser bombardeado com chamadas e mensagens do número que lhe mandou os 40 euros. E o que é que fez a pessoa? Pensou: se calhar vou aqui empochar estes 40 euros que me caíram do céu e rejeitar o potencial pedido de devolução deste guito levado a cá pela pessoa que me deu este mesmo guito. Diz a senhora: lembrei-me que tinha o nome completo do senhor e pensei em falar com ele pelo Instagram ou pelo Facebook. Lá fui eu meter no Google o nome completo, percebi que não tinha redes sociais.
Já desconfio dessa gente.
Atenção, assim, sim, sim. A seguir vem um momento eureka e vai ser bastante surpreendente. Diz ela: entretanto, deparei-me com a foto do senhor, sorridente, como no WhatsApp antes da foto sumir, já que fui claramente bloqueada. Junto à foto, o nome de uma cidade do norte e o nome de uma coligação. O senhor sorridente que me ficou com 40 euros é um político eleito. Foi assim que ela perdeu a fé na humanidade.
Exato.
Foi assim. Diz ela: claro que ele não cometeu nada ilegal, mas certamente não é ético. diz ela.
Isso não
é exatamente um roubo, não é? Aliás, é o contrário de um roubo. Basicamente isto é: nós vamos na rua, alguém nos aparece à frente e diz: pega, 40 euros! E nós, ok, e vamos à nossa vida.
Sim, sim.
Nada de ilegal foi cometido. Nem mesmo se a pessoa que nos deu os 40 euros vier a correr atrás de nós a berrar: foi engano! Foi engano! Podemos sempre fazer essa coisa extremamente digna, que é levar as mãos aos ouvidos e dizer: lá, 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 não estou a ouvir nada, não estou a ouvir nada, lá, 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 lá. Não é ilegal. Foi o que este político fez, em nada ajudando à mudança do lendário lugar comum. Eles são todos uns ladrões. Não ajudou, este senhor não ajudou.
Não ajudou. Contribuiu.
Não faço ideia quem é, que ela não revela, mas nos comentários alguém diz: penso que se falares com o teu banco conseguem cancelar essa transação. Mas ela responde: quando é MBWay, não há cancelamento. Pá, triste, ficou sem o dinheiro. Malta, tendo cuidado a meter os números no MBWay. É um conselho amigo do homem que mordeu o cão.
Pronto, teve azar de logo acertar no número do senhor que é um responsável eleito. Se fosse para algum gatuno ou traficante ou assim, se calhar tinha sido mais fácil reaver.
Sim.